O envelhecimento da população pode ser acompanhado de um problema grave de saúde pública. Estamos falando da estenose da válvula que libera o fluxo de sangue para a principal artéria do corpo humano. Os idosos, né, com mais de 80 anos, são alvo principal desta doença. E o mais preocupante é que 3 a 5% da população pode apresentar algum grau de comprometimento, né, da válvula aórtica, já a partir dos 65 anos. A hipertensão arterial, o aumento do colesterol, diabetes, tabagismo estão na origem deste problema. E eu vou conversar mais detalhadamente sobre o assunto com o Dr. Flávio Tarassut, que é diretor da unidade de valvopatias do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Flávio, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação. Para tratar desse assunto que nos preocupa muito, que são os problemas relacionados, né, ao coração e que são fruto aí, né, são desdobramentos de estamos vivendo mais, mas temos tido também problemas com doenças que deveriam estar controladas, como por exemplo, aumento de colesterol, diabetes, o tabagismo. Isso tem trazido complicações. Então eu quero que o senhor explique exatamente o que é esse problema a que eu me referi, sobre estenose de válvula aórtica. Vamos tentar explicar de uma forma não tão técnica, né, doutor
Flávio?
Tá certo,
vou tentar. Bom, como você comentou, nós temos a válvula aórtica, que ela está relacionada entre o final do ventrículo esquerdo, que é o coração, e o vaso aorta, onde ele vai distribuir todo o sangue para o nosso corpo. Na verdade, é uma artéria, né? A artéria principal. E essa válvula, com o decorrer do tempo, muitas vezes pelo próprio envelhecimento, pegando uma das causas mais importantes de estenose aórtica, que é o próprio envelhecimento da mesma, você vai ter um enrijecimento, uma dificuldade de abertura da válvula, limitando a quantidade de sangue que vai ser distribuída para todo o corpo. Então você imagine, vai haver um represamento de sangue dentro do coração, porque ela não vai ter condições de passar de maneira normal para todo o corpo, levando uma congestão no pulmão, alterando a qualidade de vida, e também a distribuição para o cérebro, para todos os órgãos do nosso corpo. Então, é uma doença, hoje em dia, extremamente importante, que acomete, como você já comentou, uma parte da população, principalmente idosa, acima de 75 anos, de 3 a 5%. Então, é um problema de saúde pública, presente e principalmente no futuro. Quanto mais a gente vai viver, mais vai envelhecer essa válvula, mais dificuldades nós vamos ter para tratá-la. Uhum. Então, é importante desde já abordar o assunto e discuti-lo.
Agora, doutor Flávio, quando ela vai sofrendo essa deterioração, isso é perceptível? Isso dá algum tipo de sintoma? Eu tenho uma falta de ar, eu tenho um cansaço maior? Alguma coisa que dê para apontar que já está acontecendo ali um problema?
De maneira geral, o coração, nosso organismo, ele tem capacidade de se adaptar a inúmeras situações. E uma delas é o enrijecimento, a dificuldade de abertura da válvula aórtica. Então, o coração, ele consegue se manter muito bem, mesmo em presença de, muitas vezes, uma estenose ou dificuldade da passagem do sangue do ventrículo para a aorta por muito tempo. Então, muitas vezes, os pacientes, principalmente idosos, que até ficam um pouco mais autolimitados pela idade e tal, eles não percebem essa alteração. Então, só vão perceber quando os sintomas muitas vezes estão mais avançados, como você comentou, falta de ar, tontura, até desmaios. Então ele vai se adaptando. A melhor maneira realmente de detectar é pelo simples fato de ir no médico e fazer o exame clínico. O estetoscópio, auscultando o coração, e o médico, logicamente, normalmente o clínico, o geriatra, o cardiologista, ou todos os colegas, na ausculta, escutando o coração, ver um sopro que é denotado, e a partir daí fazer uma avaliação mais detalhada com eletroradiografia de tórax e ecocardiograma.
Quer dizer que só de ouvir o médico, o especialista, ele já percebe
já tem capacidade
que é problema
de
ali na...
que há um problema. Muitas vezes ele não está sentindo nada porque o coração se adapta, ele consegue engrossar, vamos dizer assim, ele tem uma capacidade de manter o paciente sem sintomas por um longo período. Uhum. Então, mesmo que a válvula já esteja, tenha um estreitamento moderado, é até importante. Então, o médico realmente, nas avaliações de rotina, auscultando o paciente, escutando, colocando o estéter, ele tem a capacidade total de dizer se existe algum problema na válvula aórtica.
E é possível conter essa degeneração que ocorre, a partir do momento em que descobre, dependendo do momento em que descobre, né, doutor Flávio?
Exato.
Aí é medicação, vai ter que ser feita uma intervenção cirúrgica. O que a medicina dispõe hoje para tratar desse problema?
Ela tem uma disponibilidade grande. A partir do momento que você percebe que está desenvolvendo uma alteração, uma degeneração cada vez maior na válvula aórtica, de maneira geral, alguma medicação expressiva para diminuir não existe. É importante mesmo diminuir os fatores de risco, como já foi comentado, tratar o diabetes, tratar a hipertensão, evitar o tabagismo. São coisas que têm a mesma influência que leva o enrijecimento da válvula, é aquilo que leva a doença da coronária, a chamada aterosclerose, que leva o angina, o infarto. Ela, teoricamente, pode atrasar a evolução do enrijecimento da válvula, mas ela não trata. O tratamento efetivo, como é um problema mecânico, uma dificuldade de abertura, é uma intervenção sobre a válvula aórtica, ou um procedimento cirúrgico, ou, hoje em dia, apesar de não ter uma disponibilidade tão grande ainda, infelizmente, no nosso país, o implante de bioprótese por via catéter mesmo, certo? Que é uma intervenção extremamente importante, com menor invasividade que a própria cirurgia. Mas cada caso tem que ser discutido para ver qual é o melhor procedimento, se a cirurgia ou essa intervenção por via cateterismo.
E essa já é feita no INCOR? Já.
Essa já é feita no Brasil, mas não existe uma... Não é que é feita no INCOR, nós não temos essa disponibilidade, infelizmente, porque o SUS, ele não tem ainda a disponibilidade, os próprios convênios, que é liderado pela Agência Nacional de Suplementos, médicos, tudo, não fazem a liberação automática em relação a esse novo procedimento. Então, isso aí tem que ser muito discutido. Essa discussão de liberação para esse tipo de procedimento, é uma coisa que envolve tanto problemas médicos como administrativos, que é um procedimento muito caro. Então, a gente muitas vezes consegue fazer por doações, tudo, mas o Brasil inteiro tem feito, mas apesar de com uma certa dificuldade ainda, porque o próprio SUS, infelizmente, ainda não liberou esse procedimento para o seu dia a dia, e os próprios convênios também colocam uma certa dificuldade para esse procedimento, que é realizado em pacientes idosos, acima, normalmente, 75 anos, pacientes que têm um alto risco cirúrgico ou que tenha muitas doenças associadas extracardíacas, ou seja, doenças como problemas pulmonares, problemas gástricos importantes, cânceres que em tratamento é feito esse procedimento, é indicado esse procedimento não invasivo nos pacientes que têm um alto risco cirúrgico. Tá? Então, aí se faz esse implante de bioprótese por via catéter.
Muito interessante, muito bem, né? Medicina vai evoluindo bastante, isso é muito bacana. Agora, doutor, o ideal mesmo é a gente tentar prevenir um problema como esse. Estamos vivendo mais, a gente sabe disso, mas as doenças estão aí, estão relacionadas com hábitos ruins, com alimentação, com falta de exercício. Vamos tentar entender, dá para prevenir um problema como esse, já que a previsão é de uma incidência... Um número de casos maior daqui para frente?
A prevenção é aquilo que tem se difundido em relação às doenças do coração de maneira geral, principalmente ligadas a doenças ateroscleróticas, que é realmente ter uma vida saudável, fazer uma atividade física sob orientação médica, evidentemente, a partir de uma certa idade, evitar realmente uma dieta rica em carboidratos, principalmente aqueles pacientes que têm tendência a diabetes, sal em relação à hipertensão arterial, o tabagismo é importante. Agora, eu quero frisar um dado importante, que essa doença tem um aspecto bimodal. O que eu quero dizer? A estenose aórtica, que nós estamos comentando agora, é do idoso, degenerativa, que leva a uma alteração senil. Agora, existe a estenose aórtica também do jovem, que a causa é uma doença chamada, principalmente a pessoa nasce com uma predisposição a levar uma estenose aórtica, que é a estenose aórtica bivalvar. A válvula aórtica, dentro dela são três valvulinhas, e às vezes ele nasce com uma anomalia e não é. Isso ocorre 1 a 2% da população, para você ter uma ideia, e pode, no decorrer dos anos, levar uma estenose da válvula aórtica por lesão do fluxo, que são duas válvulas só, e ela começa a ter alterações. E eles desadaptam e começam a ter uma estenose da válvula aórtica com 20, 30 ou 40 anos, que pode ocorrer. E também tem a doença da febre reumática, que é menos frequente, só acometer a válvula aórtica, normalmente acomete a válvula aórtica e a mitral, que pode pegar também pacientes mais jovens. Uhum. Mas o fulcro da nossa discussão são os pacientes mais idosos, que a prevenção é realmente o cuidado da saúde mesmo, cuidados, como a gente falou, a prevenção, que a gente chama o modo de vida, o estilo de vida saudável que deve ser feito sempre.
É, não tenha dúvida. E nesses casos dos mais jovens, é muito grave? Há tempo de reverter o problema ou pode levar à morte?
Não, sem dúvida nenhuma. Uma das causas, infelizmente, que a gente ouve é se ela teve um jovem correndo, fazendo atividade física, e teve uma morte súbita. Algumas dessas causas, o não diagnóstico da estenose da válvula aórtica, porque ela vai obstruindo, e no jovem que tem uma atividade intensa, dificilmente procura o médico, certo? Às vezes, tem o pediatra avaliando, mas às vezes o quadro é muito incipiente, é muito pouco ainda, mesmo para a ausculta. Ele vai desenvolvendo a partir da segunda, terceira década de vida, o sopro, e não é detectado. E o jovem entra em atividade física, às vezes intensa, a abertura da válvula já está limitada para distribuir o sangue para todo o corpo, ele pode ter um mal súbito, que não vai sangue suficiente para a cabeça, até para distribuição no coração, naquele grau de exercício exuberante que ele está fazendo, e ele pode ter, que a gente chama, infelizmente, a morte súbita, e isso acontece mesmo nesses pacientes. E não, a prevenção é a mesma coisa, é o diagnóstico, são avaliações com o médico, com o clínico, às vezes até já começa com o pediatra, detectando um sopro e poder orientar qual é o grau de atividade. E uma vez detectada, como a gente comentou, é um problema mecânico, o tratamento é a intervenção sobre a válvula. Normalmente no jovem, sem dúvida nenhuma, muitas vezes o procedimento é cirúrgico ou dilatação da válvula por um balão também. Tem outros aspectos também de avanço tecnológico para tratar o jovem.
Muito bem. Está aí, portanto, os cuidados que devemos ter, né? E exames. Esses exames podem ajudar a detectar este problema antes da fase mais delicada. Dr. Flávio Tarassucci, que é diretor da unidade de valvopatias do INCOR, Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada por seus esclarecimentos, doutor.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.